not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Olha, perturbado. Pertu...
Então.
Não, pertu... Não, perturbado? Como é que se diz?
Perturbar. Ai, agora também não estou a conseguir dizer.
Estou a dizer, não é? Bem, uma palavra contra...
Sim,
uma
muitas perturbações.
Perturbações, vamos dizer assim. Acho
esta
fácil.
Semana.
Esta semana, é verdade, sim, senhor. Mas eu ia dizer que estou bastante, porque acho que o que se está a passar no Médio Oriente neste momento está a haver um... Está a ser muito complicado de digerir. Não estou a gostar de tudo o que está a passar. Não há nenhuma ponta que se pegue. E dizer, também aproveitar para já dizer aos nossos ouvintes que, em princípio, nós vamos falar disto para a próxima semana, porque, pelo menos eu, e acho que a Mariana também subscreve a minha opinião, estamos claramente com alguns problemas de, isto é, de digerir o assunto e que está tudo muito emotivo e muito à flor da pele e nós queremos dar uma opinião informada.
Certo, mas não deixar de dizer que este assunto no Médio Oriente não começou agora, começou 80 anos atrás.
Exatamente.
Apesar de só se estar a debater intensamente agora, a colonização da Palestina já tem uma longa história, muito mais do que nós temos de anos de vida, e pronto, e sim, vamos falar disto para a próxima semana.
Olha, mas então esta semana vamos aqui ainda para os assuntos nacionais, não é? Porque isto... eu vou-te fazer esta pergunta, Mariana. Será que este conflito Israel-Palestina foi mais uma manobra de António Costa para desviar as atenções do Orçamento de Estado?
Assim, eu acho que o António Costa é um bom político, mas não tem esta capacidade ainda de controlar a geopolítica mundial.
Pois, não sei não, sabes? É que normalmente as pessoas, a maneira como falam do António Costa e as suas manobras políticas, e depois eu não sei se às vezes ele... Olha, eu acho que ele poderá ter mão nisto. Eu acho que ele poderá ter mão nisto. Porque de repente, eu acho, por acaso é mesmo curioso, mas é... Agora, Orçamento de Estado está quieto.
É verdade.
Não é? Ninguém fala de vamos ter um excedente, não é, Mariana? Já viste essa notícia? Como é que eu estou a ver
Já
que
vi, já vi.
tu deves estar super contente com esse excedente, não é?
Enfim, quer dizer, podemos falar sobre isso, podemos falar
Sim.
sobre se faz sentido ou não faz sentido termos um excedente,
Aham.
se foi demasiado rápido ou não esta consolidação das contas públicas. Acho que eu percebo os prós e os contras, mas também percebo que o investimento público não está a ser feito de todo ao ritmo que é preciso ser, que ele seja feito. E portanto, sim, obviamente que este excedente pode ser bastante debatido.
Sim, mas então, olha, eu ia começar também só por dizer que a minha opinião, acho que nós nos prognósticos já tínhamos falado assim um bocadinho daquilo que achávamos. Eu honestamente não estou muito contente com o Orçamento de Estado, porque cá está, existe, acho que o governo está a fazer uma coisa que eu acho que é absolutamente errada, que é, diz coisas tipo... se eu não estou em erro, acho que o orçamento da saúde vai aumentar cerca de 9,6%. Já posso confirmar este número. Mas vamos assumir, se não é 9,6%, é outra coisa. E depois a questão é que eles falam de números nominais o tempo todo. Eles não falam de valores reais. Portanto, se nós temos uma inflação de cerca de 6%, vamos supor também, este aumento real é somente de 3%. E depois dizem assim, ah, vamos fazer aumentos dos salários dos funcionários públicos de... X%. E depois uma pessoa vai comparar e os aumentos são feitos sempre numa perspectiva nominal e não numa perspectiva real. Isso é uma coisa que me irrita profundamente, porque depois dizem assim, por exemplo, o António Costa também já disse coisas do género: ah, desde que eu entrei na saúde, o orçamento para o Sistema Nacional de Saúde aumentou 30%. Se tu fores ver, se nós formos fazer a inflação acumulada desde que o António Costa entrou no governo, isso vai ser, o valor da inflação vai estar ela por ela. E depois ainda temos outro problema, que é uma questão também muito... Mas é isto, que é um problema, que é os investimentos de capital no Serviço Nacional de Saúde são absolutamente baixíssimos. O que eu quero dizer com isto é que nós estamos a ter, além de termos problemas no setor profissional, nós temos mesmo muitos problemas ao nível das infraestruturas para o Serviço Nacional de Saúde, quer a nível de construção de hospitais, etc. Portanto, o que a mim me condena claramente é... Este tipo de comunicação do Orçamento de Estado e também dizer que não estou a gostar nada também. Ok, portanto, esta é a questão. E depois a outra questão que eu queria dizer era que não gosto nada da postura do Medina, porque não sei, olha, Podes chamar-me que eu sou um típico português, não gosto nada deste perfil político de... Acho que este perfil político de Ministro das Finanças. Acho que claramente está a haver uma... Obviamente que as finanças são políticas, mas acho que está a haver muitos brilharetes comunicacionais relacionados com a política orçamental em vez de se falarmos de políticas a sério.
Pois, eu acho que o grande problema deste Orçamento de Estado, na verdade, e se calhar da própria apresentação do Orçamento de Estado, é ser exatamente muito vago nas políticas. Não há uma orientação política, há sempre a ideia de que há um reforço das contas públicas, há uma devolução de rendimentos. Esta é a mensagem principal que eles tentam passar neste Orçamento de Estado, mas não nos dizem propriamente ou não especificam o que é que querem dizer com reforço da execução orçamental. Vamos reforçar o orçamento para a saúde, para a educação, mas não há um plano que nos digam exatamente aquilo que é preciso ser feito ou que eles tencionam fazer para que. Ou seja, não há uma enumeração das políticas a seguir. E isso torna, por um lado, dá-lhes bastante margem para não seguirem as políticas e para terem margem de manobra para decidirem no futuro, com base no que acontecer, com base no cenário macroeconómico e evolução das taxas de juros e, consequentemente, da inflação, decidirem o que fazer. Mas também nos dá pouca orientação daquilo que este governo quer para o país. E principalmente num ponto em que estamos com uma degradação tão grande dos serviços públicos, parece-me que seria necessário uma política mais definida, e que infelizmente não está a acontecer, e que depois leva inevitavelmente a uma má gestão dos próprios serviços públicos. Por exemplo, se não houver uma definição clara daquilo que é preciso, por exemplo, precisamos de mais médicos ou de mais enfermeiros para o Serviço Nacional de Saúde. Precisamos de os contratar, não os conseguimos contratar porque os concursos ficam vazios. Então precisamos de, eventualmente, de aumentar os salários destas pessoas. E se isso não for feito, o que acaba por acontecer é os hospitais individualmente tentam contratar mais horas extraordinárias. E depois temos a situação que está a acontecer agora, que é os médicos recusam-se a fazer mais horas extraordinárias porque já
E
fazem
muito
mais
bem,
horas
e
extraordinárias.
muito bem.
Exatamente, e muito bem. E portanto, o que o Sistema Nacional de Saúde acaba por ter que fazer é contratar mais tarefeiros, que são muito mais caros do que um médico contratado por outras vias, mas depois também noutras áreas da gestão dos serviços públicos, por exemplo, a contratação de seguranças, não é?
Exatamente, sim.
É feita por outsourcing, tal como a contratação de serviços de limpeza. Atualmente, nos serviços públicos, a maior parte destes serviços de segurança e de limpeza são fornecidos por empresas externas que acabam por ficar muito mais caros, que depois também têm o problema de terem regimes laborais muito mais precários para os seus trabalhadores. Portanto, o próprio Estado está a contribuir para a precarização destas pessoas. E não só é um mau exemplo para como queremos que funcione o mercado de trabalho, como também é uma má gestão e gasta-se muito mais dinheiro assim.
Pois olha, isso até é uma questão de não só de finanças, mas também de visão para o país, cá está. Porque eu lembro que na altura da troca falou-se muito dos precários do Estado, mas parece que o objetivo agora é nem sequer ter precários no Estado e pô-los precários completamente fora do Estado, que assim o Estado depois não tem que os contratar. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que claramente tem que acabar. Eu estava aqui só a confirmar os valores que eu estava a dizer, e a inflação, o FMI estima que a taxa em Portugal será 5,3% este ano e a projeção será de 3,4% para o ano. Então a questão é: quando nós dizemos que existe uma atualização do salário, até se nós formos ver o orçamento de Estado, dizem que existe uma subida nas despesas com pessoal de cerca de 5,1%, 5,2%. Nós temos aqui que ponto número um, já temos o governo ir atrasado, isto é, estar a atualizar, isto é, referente ao ano anterior, portanto está a compensar uma subida de preços que as famílias já sofreram, e ao mesmo tempo, se nós fôssemos ver, o aumento real seria de cerca de, a partir do pressuposto que está em linha com todas as, isto é, com o próprio Estado está a atualizar os salários ao valor, ao mesmo tempo que o aumento de preços está a acontecer, este aumento seria somente de 1,1%, portanto, O que me mete muita impressão olha, e até nós já, quer dizer, nós agora também temos mais liberdade de falar, e é por isso que, às vezes, por um lado, quando as pessoas dizem assim, ah, é muito mau, cá está, quando nós discutimos se a inflação deve ser um maior número ou não, nós, ao termos um maior número de inflação, faz com que as pessoas percam, muitas vezes, noção da própria, isto é, porque há muito mais jogatina de números, e há muito mais, e a inflação dá para ver que é uma coisa que se reflete em todo o lado. Reflete-se e depois que permite o governo fazer estas manobras de comunicação, cá está, dizer este tipo de coisas. Também, outra coisa muito interessante é que, não sei se viste também aqui, eu acho que o Fernando Medina também aqui, acho que fez uma coisa que tu deves gostar, que o Fernando Medina, não sei se viste estas declarações, que ele disse também que o FMI se engana sempre. Que é uma coisa que ele, porque basicamente o FMI reveu em baixa as estimativas de crescimento do governo, quer para este ano, quer para o ano passado, e isto é 2,3% em 2023, 1,5% em 2024, e o governo português estima que seja mais destas duas maneiras. Portanto, o que nós tu que O que é que achas desta... Como é que eu ia dizer? Eu acho muitas vezes muito curioso que as instituições, quando existe um... quando o FMI interveio cá em Portugal, toda a gente adora... Quer dizer, não é toda a gente adora o FMI, mas existe também ainda hoje o endeusamento do FMI. Depois, quando já é para fazer estimativas, já é chuta para lá que nós é que sabemos como é que nós fazemos esta questão. E acho também que em Portugal, só para dizer, acho que há mesmo uma coisa que tu... Acho que também é uma questão que tu também, de certeza, que... Quer dizer, gostas de falar bastante, é a posição de Portugal perante estas instituições governamentais, instituições governamentais internacionais, mas principalmente de acordo com os pactos orçamentais.
Sim, eu acho que quando dá jeito, concordamos, quando não dá jeito, não concordamos. E depois depende da fragilidade da nossa posição,
Sim.
em cada momento.
Sim.
Neste momento, estamos com alguma folga, para dizer estas coisas sobre o FMI, penso eu.
A taxa de basófia
Estamos
está a
com uma.
aumentar.
Exato, não estamos no lixo, das no, né? não somos considerados, a nossa dívida pública não é considerada lixo, porque pelo contrário, estamos no A-, portanto, estamos nos níveis mais elevados, ou seja, isto quer dizer que estas instituições, na verdade não são estas instituições, são as agências de rating que depois influenciam as políticas destas instituições, consideram que a nossa dívida é muito provável de ser paga. Portanto, vai muito provavelmente ser paga e, portanto, estão a classificá-la bem. Isto faz, obviamente, com que a nossa taxa de juro, a taxa de juro que pagamos para termos esta, da nossa dívida pública baixem e, portanto, estamos a pagar menos juros neste momento. Também houve a questão da inflação que fez aumentar a receita fiscal, e que, portanto, tivemos um bocadinho mais de arrecadação de receita que permitiu, e que foi precisamente investida em baixar esta dívida pública, e estamos, as projeções do Orçamento de Estado são que já para o ano, a dívida pública baixe abaixo
Olha, cá
de
está.
100%,
Cá está o
o que
brilhante
é histórico.
orçamental.
Histórico desde 2009 ou 2011, já não sei.
Exatamente.
2009, acho eu.
Sim.
Que não existia uma dívida pública tão baixa, em percentagem do PIB.
Exatamente.
Isto, obviamente, é um valor simbólico, abaixo de 100%, tipo, pronto. Os tratados orçamentais, pedem uma dívida abaixo de 60% do PIB. Portanto, continuamos longe de atingir esses tratados orçamentais. Mas de qualquer forma, há uma grande, uma grande missão deste governo, quase como uma missão nacional, de Sim. baixar a dívida e termos excedente.
Mas dizer que os portugueses apoiam isso.
Sim, sim. Verdade, não, porque de facto lá está, porque quando isso não acontece, o que se viu na altura de 2011, 2012, é que tivemos uma intervenção destas organizações governamentais, portanto, a FMI, pronto, chamada Troika, não é? Que nos veio dizer que a nossa gestão das contas públicas era péssima e que a nossa dívida era considerada lixo e portanto, isso leva a um aumento das taxas de juros que pagamos pela nossa dívida, porque fica tudo muito mais arriscado. E ao mesmo tempo, o apoio orçamental, ou seja, o pacote de ajuda que depois veio com essa vinda da Troika, tinha exigências como a precarização do nosso mercado de trabalho, ou flexibilização, como eles o chamam, do nosso mercado de trabalho, ou seja, ser mais fácil despedir, teoricamente, para ser mais fácil contratar, ou seja, as pessoas poderem sair e entrar dos trabalhos com muito mais facilidade, o que também leva a menos proteção laboral, destruiu em grande parte a negociação coletiva dos contratos de trabalho, o que, mesmo a nível de género, enfraquece muito mais as mulheres no mercado de trabalho, porque há estudos empíricos que mostram que as mulheres têm muito mais capacidade negocial quando estão num contrato coletivo do que quando estão em contratos individuais de trabalho. E, portanto, quando se tem que negociar o salário contrato a contrato, os homens aí têm uma vantagem relativamente às mulheres, pronto, que as mulheres são a maior parte das pessoas que trabalham à part-time e com rendimentos mais baixos. Por outro lado, também são as que mais sofrem quando há uma criança envolvida, ou seja, são aquelas que têm que diminuir mais as suas horas trabalhadas, e são aquelas que têm Ou seja, quando têm um filho, que a diferença salarial entre homens e mulheres com filhos aumenta mais.
Não me roubes a recomendação, Mariana.
Ui, muito, muito curiosa para a tua recomendação,
Sim.
mas não te vou
Continua.
roubar. Já sei o que é, na verdade.
Já sabes o que é.
Agora que disseste.
Sim.
Mas pronto, isto para dizer que há consequências concretas na vida das pessoas. Das políticas que escolhemos e do que escolhemos, ou seja, se escolhemos consolidar as contas públicas em detrimento do investimento nos serviços públicos, isto, obviamente, podemos achar, ok, é uma boa estratégia de prevenção, não é? Estamos num clima muito incerto a nível mundial, neste momento com duas guerras a acontecer. De forma muito intensa, que provavelmente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já teve impacto na inflação e gerou todo um problema na cadeia de abastecimento de alimentação e de eletricidade, o que levou ao aumento dos preços, e provavelmente este conflito no Médio Oriente também terá esse impacto de aumento de preços do petróleo. Portanto, pode fazer sentido precavermos relativamente a este tipo de incertezas geopolíticas, digamos assim. No entanto, se tiveres os serviços públicos todos enfraquecidos, não te adianta ter as contas públicas que tu quiseres. Podes ter a dívida em zero, podes ter um excedente orçamental. Se não tiveres os serviços públicos a funcionar, não tens país. Nem sequer tens possibilidades de crescer economicamente.
Sim, não, eu exatamente o que eu ia dizer é a única coisa que eu penso que esta redução da dívida pública, independentemente de tudo, é bom, é que efetivamente garante mais justiça intergeracional. Isto é, no sentido em que efetivamente nós vamos poder, isto é, esperemos nós, quando a nossa geração estiver no poder, ter mais folga para fazer estes investimentos que se calhar são tão necessários, mas a questão é que eu não quero chegar a uma altura em que a nossa geração está no governo ou está nos lugares de governação e depois tem que reconstruir tudo absolutamente do zero, não é? Porque eu sinto que neste momento estamos a caminhar a largos passos para isso. Eu queria só dizer que cá está, eu tive se formos ver também, podemos depois partilhar isto na nossa newsletter, mas se forem ver a apresentação que o governo fez, claramente há um grande... A apresentação termina com Portugal abandona grupo dos mais endividados, portanto, e que neste grupo está a Grécia, a Itália, a França, a Espanha e a Bélgica, e que muito provavelmente vai estar abaixo da área da zona euro, que é de 90,1%. E não esquecer que eu lembro que uma vez que nós discutimos aqui no podcast que que acho que a previsão para a descida abaixo dos 100% era em 2025. Portanto, porque eu lembro que até as eleições são em 2026, portanto era mesmo antes do ano 2026, portanto existe claramente aqui uma intenção disso, uma intenção de fazer isso, de... Ai, uma intenção, de... cá está, que vai ser esta a bandeira de campanha do governo. Depois, também queria falar aqui só de, por exemplo, não sei se viste esta notícia também muito interessante, que é... Cabaz IVA acaba, mas é substituído por apoio mais vulneráveis. A isenção do IVA vai terminar no final de dezembro, sendo que o governo vai canalizar os apoios no domínio alimentar para as famílias mais carenciadas. Estão aqui rapidamente. Porquê é que não fizeram logo isto desde o início?
Isto é... Exato. Tipo, isto claramente era uma má medida, o IVA zero. Sim. Explicamos porque já há uns... Quando a medida surgiu. Há um estudo da Susana Peralta, do Bruno Pessoa de Carvalho e de Miguel Fonseca que mostra que as pessoas mais pobres em Portugal com o IVA zero poupavam 8 euros por mês.
Sim.
E agora o governo tenciona dar 7 euros por mês às famílias mais carenciadas, às famílias que beneficiam do apoio de família, que são as Sim. mais carenciadas, as mais pobres, para compensar exatamente a abolição do IVA zero. Ou
Sim.
seja... É interessante ver que, pronto, agora estamos sim a dirigir a política a quem ela deve ser dirigida e a evitar o caráter não progressivo que ela tinha e de aumento das desigualdades, até apesar de ser uma coisa mínima. Enfim, portanto, é uma boa notícia ao fim do IVA zero.
Sim, mas depois também
substituído
aqui...
por este apoio.
Sim. Mas também nota-se que esse valor... Não, quase não compensa aquilo que eles ganhavam mesmo com o IVA zero. Portanto,
Sim, quer dizer, pronto, isto são estimativas, não é? Mas quer dizer,
Sim.
é ela por ela. E são 8 euros ou 7 euros por mês, pronto, enfim.
Não, e depois
Vai
também
ter
existe
dinheiro,
aqui,
mas...
de outro lado também, cá está, esta redução do IRS, que era algo esperado e cá está também muito pedido pelas pessoas. Eu continuo na minha de, não sei se mesmo as variações percentuais o quão suficiente, o quão significativas são e o que é que se poderia fazer com este dinheiro por outro lado. Portanto, mas eu acho que não sei se estas medidas muitas vezes cá está são muito políticas e são muito de... Também nós temos o que votamos, não é? Se as pessoas querem efetivamente reduzir a dívida e querem baixar impostos, é isto que o governo está a fazer. Portanto, o que eu gostava, e eu claramente não tenho essa visão necessariamente para o país, mas isso também é de outra, cá está, de tudo aquilo que nós já falámos, não vou estar a repetir novamente. Depois, também temos aqui as medidas para os jovens, que é uma coisa que eu, pá, continuo a achar, mais vale dar alguma coisa do que não dar nada, embora também, mais uma vez, não se está a fazer o que seria necessário. Portanto, temos o reforço do IVA jovem, sendo que no primeiro ano não pagam IRS, e depois também existe uma devolução integral das propinas, que isto, devolução integral das propinas, não tem nada. E acho também que é isso, é medidas tampão para não surgir. Mas aquilo que eu gostava de perguntar agora, que eu não vi muitas propostas, principalmente referentes à oposição, para este Orçamento de Estado. Não sei se tu tens alguma ideia do que é que foi proposto, quer a nível de... quer dizer, quer à direita, quer à esquerda, algum tipo de alternativas, não sei. Eu não consegui encontrar muita coisa em relação a isso. Tu tens alguma ideia disso?
À direita, há muita aposta na redução de impostos, principalmente na redução
Ok.
de impostos diretos, mais para ir além do que este Orçamento de Estado sugere.
Sim.
Essa é a ideia que eu tenho das reações que surgiram à proposta do Orçamento de Estado. Que,
mas ninguém diz, também é uma coisa interessante, que é, ninguém diz, vamos baixar 3% deste escalão, ou vamos baixar 4% daquele escalão.
Sim, não, ou seja, não tenho comigo esses dados, mas não vi aparecer no debate.
Okay.
Também lá está, não houve muito debate desta proposta do Orçamento de Estado, claro que ela vai ser debatida na Assembleia e vai ser votada, mas, e vai ser aprovada porque a maioria absoluta do PS, portanto, apesar de ser uma proposta, vai ser esta a proposta que vai para a frente, mas depois... Obviamente depois vai ser debatida na especialidade e vai haver ajustes, mas também não houve muito debate, porque lá está, a situação política mundial não permitiu que houvesse espaço de antena para se debater isso.
Pois.
Mas pronto, mas houve reações da direita e houve reações da esquerda. A esquerda acha, pelo menos eu só ouvi o Bloco, na verdade, e eu vi pouco, na verdade, mas o que eu vi é que, lá está, há uma fraca aposta no investimento público, são medidas tampão, como disseste e bem, que não respondem propriamente aos problemas mais urgentes que eles apontam, como sendo a habitação. Cada vez temos mais pessoas a viver em tendas, e é verdade, aparecem cada vez mais notícias de pessoas a viver em tendas, e há um reforço, efetivamente, do orçamento para a habitação, há mais de 1.000 milhões para a habitação nesse orçamento, que se reflete em construção e em reabilitação de casas,
Nada mal.
segundo o orçamento, que é o caminho, acho eu, e isto é o dobro do orçamento que existiu este ano para a habitação, portanto... Ok, bom. No entanto, o problema é muito urgente, e se calhar exigia medidas, de maior escala. Ou seja, se calhar estes 1.000 milhões em construção e reabilitação de casas, precisava de ser muito mais, e precisava de haver um plano, muito mais ambicioso para que fosse efetivamente, para que valesse a pena. Também há, exatamente nas medidas que apontam para os jovens, há um reforço na Porta 65, mas lá está, é um programa que é pouquinho, digamos assim,
Não, eu ia dizer. Desculpa interromper.
e só ia dizer que muito poucos jovens beneficiam deste programa.
Não, eu ia só dizer que eu estava a ver, e é isso, eu, pelo menos, cá está, das minhas bolhas, mas eu só recebi oposição, efetivamente, recebi oposição, isto é, através dos meus canais de redes sociais do Carlos Guimarães Pinto, de efetivamente mandar vir com o governo, cá está, exatamente, essa redução fiscal do governo, e aliás, um famoso, que eu não sei se viste também, isso também foi retweetado pela Susana Peralta, que é o governo disse que, sei lá, o investimento público ia aumentar XX%, ou que ia ser
Ah,
de YY milhões de euros. Eu achei isso
mas isso
muito
era uma
curioso.
gralha no orçamento ou não?
Sim, isso era uma gralha, mas é
Era uma
claramente.
gralha. Ah,
Eu acho que
sim.
demonstra.
Coitados. Opa, mas sim, claro que
Quem
nós devemos
nunca,
exigir
mas.
mais, mas quer dizer, eu não devido a competência daquelas pessoas que trabalham lá,
Sim.
obviamente, mas aquilo são noitadas, não é? A produzir o orçamento presumo que estas gralhas não sejam. Enfim, eu consigo compreender estas gralhas, mas obviamente é chato que
É
elas
chato,
saiam para
sim.
fora.
Depois eu também tinha. Não viste nada também do Bloco de Esquerda?
Vi a Mariana Mortágua a reagir e a falar muito da habitação, era isso que eu
Sim,
estava a dizer.
ok. Ah.
Mas ia falar, pronto, lá está, do investimento no SNS e nos serviços públicos, ou seja, mais para esta via, não é? Ou seja. Mas lá está, não há propriamente, pelo menos eu não vi medidas muito concretas, nem planos muito definidos no Orçamento de Estado. Claro que o Orçamento de Estado não é o lugar para elencar todas as políticas que se vão fazer, mas está muito vago o orçamento, está muito, lá está, muito propagandístico, digamos assim. Eles, principalmente na parte fiscal, na questão dos impostos,
Sim.
eles fazem uma coisa que é interessante do ponto de vista mediático e que funciona bem, a meu ver, mas, uhum. Mas que não abrange muita gente, que é, eles criam perfis de pessoas, imagina, criam uma mulher com dois filhos, solteira, ou seja, que tem os dois filhos, né, mora, família monoparental, e que ganha 900 euros por mês, e põem quanto é que ela vai poupar em IRS, ou seja, são coisas muito específicas que se calhar representam, aquele perfil de pessoa representa uma percentagem muito mínima da população, e eles usam estes perfis, aqueles que lhes dão mais jeito, obviamente,
claro.
Não usam os perfis que não lhes dão tanto jeito, para mostrar como é que as pessoas, como é que vai haver uma devolução de rendimentos. E eu acredito que haja uma devolução de rendimentos, até porque já, lá está, é o que tu disseste, é uma devolução de rendimentos ao nível da inflação, ou seja, a nível real a devolução é muito pequena e na verdade é apenas justa porque simplesmente repõe rendimentos que foram retirados pelo aumento de preços.
Exatamente.
Portanto, é o mínimo e é até aquilo que está, por exemplo, na questão das pensões, é aquilo que está no contrato dos pensionistas, digamos assim, que tem que haver um aumento das pensões em linha da inflação. E vai haver, pronto, 6,2%, as pensões vão aumentar 6,2%, que decorre da aplicação direta da fórmula da inflação, portanto não é nada, ou seja, é apenas cumprir a lei, digamos assim, e pronto, ou seja, acho que eles tentam vender o orçamento de Estado o melhor que podem. Percebo que o façam, é o que eles precisam de fazer para terem a aprovação política, porque eles não precisam da aprovação parlamentar, essa já têm,
Dois.
portanto só precisam da aprovação mediática e política. Pronto, é isso, ou seja, podemos perfeitamente debater e até gostava já falamos aqui das medidas que são direcionadas para os jovens, nomeadamente o IRS Jovem, que também é uma proposta, tal como o IVA Zero. É uma proposta geral para toda a gente, independentemente do seu rendimento. Portanto, será que faz sentido discriminarmos através da idade e não através do rendimento? Que é uma coisa que o próprio imposto já faz, o imposto é progressivo pelo rendimento. A questão da devolução das propinas, do salário mínimo que aumenta de 760 para 820, que também podemos pensar nisto como uma medida dirigida também aos jovens, porque a maior parte dos jovens que entram no mercado de trabalho, ou seja, a maior parte das pessoas que ganham salário mínimo, muitos deles são jovens, porque estão a entrar no mercado de trabalho pela primeira vez, e ganham um salário mais baixo. Claro que este aumento do salário mínimo depois também afeta todos os salários, da função pública, que
Sim.
aumentam ou seja, aumentam para que não haja o perigo de repente ter a maior parte das pessoas na função pública a ganhar o salário mínimo. Se não houvesse esse aumento, nem toda a cadeia teria esse risco. Depois há um Interrail antes da faculdade. Pronto, giro. De facto, e depois há os passes também, continuam gratuitos, para os transportes públicos. Ou seja, de facto, há aqui medidas pensadas nestas populações que eles consideram chaves e há um esforço para atrair talento e reter talento no país, mas pronto, estamos a ficar sem tempo, mas eu queria te perguntar se achas que estas medidas, de facto, tu que és um imigrante, né, se estas medidas te fariam ficar em Portugal?
Pois, obviamente, vou deixar o meu silêncio responder em relação a essa pergunta.
Ok.
Vamos passar para as recomendações então. Dizer que a minha recomendação cá está é o Nobel da Economia, Claudia Goldin, que fez uma coisa, ganhou o Prémio Nobel, não só pela sua, principalmente, isto é muito importante, ela ganhou pela sua metodologia, de como ela revolucionou também a maneira como ela estudou a economia. E ela estudou uma coisa que eu acho que é muito curiosa, e eu acho que isto também é muito bom para a causa feminista, porque ela faz uma asserção que eu acho que é muito mais óbvio. Ainda já tive a oportunidade de discutir isto com amigos meus e com pessoas, discutir à mesa, e é mesmo engraçado, pessoas até tendencialmente mais anti-causa feminista, podemos assim dizer, assim, no geral, isto dizer porque, pronto, cá está, porque associou muito o feminismo ao feminismo extremo, concordam plenamente com a afirmação dela, que é a afirmação dela é que no mundo ocidental já não existe necessariamente um prejudice, ou isto é, não existe necessariamente uma discriminação positiva em relação aos homens. O que eu quero dizer com isto é, não há empregos que pagam melhor aos homens do que às mulheres, mas que o que ela argumenta é que na sociedade ocidental existe claramente uma diferença salarial que começa a existir a partir do momento do qual a mulher engravida. E isto é uma coisa que nós até já falámos aqui no podcast, principalmente porque a mulher, além de ter as questões de licença de maternidade, etc., tem que dedicar mais tempo à família, tem que dedicar menos tempo ao trabalho, e então a médio prazo isso reflete-se à posição na qual ela chega, à posição na qual ela chega dentro da empresa. Portanto, eu queria dar os meus parabéns para ela. Foi a primeira mulher também a ganhar o Nobel de Economia sozinha. Isso também é muito importante. Portanto, os tempos estão a mudar, Mariana. Portanto, fica aqui a dica para ti. E é esta a minha... E ela escreveu um artigo também, que por acaso saiu probabilisticamente e também vai enviar como minha recomendação, que é Why Women Won. E é um artigo em que eu acho interessante porque ela aplica metodologia económica e da ciência económica para justificar as manifestações por parte das mulheres. Por último, dizer que ela não teve filhos. Muito curioso.
Interessante. Sim, é quem é que esperamos que cuide da sociedade, não é? Quem é que esperamos Exato. Que vá para casa quando é preciso cuidar das crianças ou de idosos do que quer que seja? Quem é que esperamos que trate as tarefas domésticas mesmo no final do dia de trabalho? As mulheres ganharam lugar no mercado de trabalho nos últimos anos, nas últimas décadas, mas não o ganharam, mas não deixaram de ter o trabalho que já tinham não remunerado em casa.
Exatamente.
E isso é que é a grande questão. E pronto, isto também era a minha recomendação, na verdade, de hoje, mas eu vou fazer outra, que também se liga com isto, que é um livro que estou a ler agora. Pá, é um livro já super antigo, tem uns anos. O livro não é incrível, mas fala muito destas questões, que é As Mulheres Invisíveis, de Caroline,
já falaste,
não sei o quê.
Sim.
Pá, o livro simplesmente documenta, é bastante denso porque documenta, é só dados, sobre a discriminação das mulheres nas sociedades ocidentais atualmente. E fala muito destas questões de género. Portanto, é um bom livro para ganhar argumentos, digamos assim, e para ler mais estudos sobre questões de género. Portanto, recomendo nessa vertente. Mas sim, é a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel. É interessante como só agora é que isso aconteceu.
Em
Não sozinha, porque temos
2023.
a do Flo. Pois, em 2023. É chocante, mas também os direitos das mulheres não são assim tão... ainda estão muito por ganhar e ainda há muita coisa por... E não é assim há tanto tempo que temos os direitos mínimos. E em muitas sociedades ainda nem sequer isso temos. Portanto, pronto, fica aqui um apelo, e ainda bem que este Prémio Nobel foi atribuído, porque vai gerar mais investigação na área do género, né? Das questões das mulheres. Isso é bom, em economia é bom que se olhe também para estas questões. Pronto, esperemos que a investigação continue e continuemos a reunir evidência empírica destes assuntos.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.